Discovery Sport. Motor turbo flexo diesel com 9 marchas. Capacidade de até 1.698 litros com configuração opcional de 7 lugares. Pronto para qualquer terreno. Discovery Sport, por R$ 227.800, com taxa 0% e parcelas de R$ 2.999. Consulte condições especiais para PCD e produtor rural.
Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Agora a gente vai comentar do mercado do boi. Um mercado que veio numa toada de alta, mas parece que deu uma parada agora naquele ritmo que a gente chegou a ver aí, aquela mudança de patamar de preço que a gente chegou a ver nas semanas anteriores. Não é uma pressão nas cotações, mas enfim, é um impedimento de que esses preços avancem. A gente pediu para o Caio Toledo Godoy, consultor lá da FC Stone, analisar para a gente o que está acontecendo, por que as coisas não estão fluindo, já que a expectativa era de que os preços continuassem avançando aí por mais tempo. É isso, Caio? Os preços deveriam continuar avançando, pelo menos nas expectativas do mercado, e isso não está acontecendo? Tem justificativa, Caio? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. O que nós estamos observando hoje, o mercado até um pouco frustrado com relação à questão do número das exportações. Eu acho que tinha uma ideia de que com a nova habilitação de 17 unidades, nós teríamos a exportação de mão na produção alavancando bastante, nós teríamos dados melhores que funcionariam a roda em todo o Brasil. Isso de fato aconteceu, as exportações, se você pegar, comparando mês a mês, elas são, permanecem estáveis, mas o grande ponto é que muitas unidades que não fazem animal China acabaram tirando pé do acelerador e isso conteve um pouco a alta da roupa em todo o Brasil, principalmente estados do DNS, Goiás, aqui mesmo em São Paulo.
Então, o problema você acha que é, se apostou demais no incremento das exportações chinesas, que acabou não se concretizando?
Não somente a tendência em acreditar que o consumo interno melhoraria de uma maneira que impulsionaria mais a roupa. Nós já estamos vivendo um período de baixa oferta, então tem que alinhar a demanda em alta com a oferta estável, curta, o resultado dessa equação seria uma rua para cima. Porém, isso aconteceu, mas de certa maneira, muito mais compassada do que todos acreditavam.
Agora, os frigoríficos têm registrado alta nos preços da carne. Não é a demanda interna que está puxando essa alta, Caio?
O que a gente tem conversado com a indústria e monitorado de perto é que muitas indústrias elas estão, a gente pode ver a boi casado, a gente está em uns recordes, mas o que tem puxado o preço do boi casado? É de fato uma demanda maior de carne? Tem um pouco nessa equação que a demanda de carne interna tem, dá uma melhorada, porém há um quadro onde os frigoríficos estão tentando manter a margem da carne bovina, né, a margem de comercialização. Então, eu estou repassando o preço de um boi mais alto para uma carne mais alta. E isso jogando para o consumidor final, jogando para, vamos colocar aí, para atacado. Então, hoje o preço da carne bovina, então, nos patamares próximo a R$ 11 aí, boi casado, tem também a questão da demanda interna melhorada, mas também tem uma parte que é repasse das indústrias na carne daquele animal que paga mais caro. Porque se a gente olhar a rentabilidade hoje da carne bovina para o frigorífico, nós vamos perceber que basicamente aqueles que fazem mercado interno estão com a rentabilidade aí na margem histórica, alguns estados até abaixo da margem histórica, então isso acaba sufocando um pouco os frigoríficos que tentam repassar o preço mais caro pago na arroba do boi gordo para o quilo da carne vendido no mercado atacado.
Mas isso também tem um limite, né, Caio? O próprio consumidor acaba rejeitando um movimento muito agressivo de alta nos preços da carne, né?
Isso tem um limite, também tem um limite na questão das cartas concorrentes, até a carne suína deu uma puxada de preço agora, até a carne bastante voltou a subir um pouco, então isso tem um teto também. Então a gente vê que os frigoríficos estão tentando, remanejando para tentar conter um pouco essa alta da arroba, também acreditando que a gente até nesse setor, no nosso monitoramento já mostrava, é que nós teremos agora um segundo giro muito maior do que o primeiro giro. A estimativa era que nós tenhamos aí entre 9% e 9,5% de confinamento a mais do que ano passado, e esse 9,5% seria mais concentrado no segundo giro. E eu acho que os críticos estão também observando isso, falaram o seguinte, olha, vamos tirar um pouco o pé agora que está sem oferta e a gente vamos tentar prolongar, porque daqui a pouco começa a tentar segundo giro e a gente tenta conter pelo menos essa alta da roupa. Eu acho que isso aconteceu, por exemplo, no estado do Mato Grosso do Sul, em alguns estados onde não tem tantas perdas habilitadas para a China, os frigoríficos, principalmente os grandes, estão tentando estrategicamente, obviamente, remodelando essa questão da originação.
Mas essa oferta que você citou aí do gado de segundo giro de confinamento, que pode aumentar, que pode ser maior do que se estimava anteriormente, é um fator de pressão nos preços?
Olha, se vai ser um fator de pressão ou não, acho que só o tempo dirá. A gente vai ter temos que ver como vai se comportar a demanda externa e a demanda interna nesses dois próximos meses. A gente tem que ver se as exportações vão voltar para patamares de 160, 170 mil toneladas ou que vai permanecer estável em 120 mil toneladas. E mas... eu estive junto com o Guilherme da minha equipe aqui de Campinas e nós estávamos olhando qual foi a diferença entre as exportações do ano passado para esse ano no mês de setembro, onde teve uma queda muito significativa. E esse mercado lá, a gente monitorando, não é um dado ainda conclusivo, nós pegamos muita redução de exportação para a Arábia Saudita. Então, a gente tem que ver se esse ano, agora a gente volta a puxar algum lado, se a China vai começar a recuperar a exportação, Hong Kong, que estava com problema político interno, também vai começar a importar mais carne bovina brasileira. Então, essa é uma equação ainda que a gente vai ter que observar para frente. Mas o que nós temos hoje é que, muito provavelmente, nós temos mais animais entre outubro e dezembro do que tínhamos entre, vamos colocar, agosto e setembro.
Só queria que você voltasse um pouquinho no trecho que você falou da comparação com setembro do ano passado. O que aconteceu? Diminuiu, Caio?
Se a gente for pegar as exportações de setembro de 2019 e comparar com setembro de 2018, nós vamos perceber que teve uma queda muito forte em comparação entre os dois meses, entre setembro de 2018 e setembro de 2019. E nós começamos a explorar onde tinha caído. Que país tinha importado menos se fosse comparar um com o outro? Não tinha sido China, não tinha sido Hong Kong um pouquinho. Estou sendo dado da memória, mas se não me falha a memória, a Arábia Saudita tinha comprado muito mais carne em setembro de 2018 que concluiu em setembro de 2019. Então, tinha um pouco potencial aí no lado da Arábia Saudita. Tinha também, se não me falha a memória, tinha questão russa, tinha um pouco de Irã. Então, nós estamos tentando entender qual será o caminho daqui para frente das exportações. Entendendo que a China vai continuar a comprar muita carne bovina brasileira, que Hong Kong também vai comprar muita carne bovina brasileira, os outros preços, qual será possível o movimento daqui para frente? Para a gente tentar estimar se nós teremos mais exportações perto da casa de 200 mil toneladas, 170 mil toneladas, ou mais próximo de 120 mil, 130 mil toneladas. Então, nós estamos fazendo isso tudo para tentar entender qual será o caminho provável, que é difícil cravar alguma coisa, nos dois próximos meses até o tempo de 2019.
Muito bem. Enquanto isso, tem essa oferta de gado confinado chegando e que tende a ser maior, na opinião de vocês aí na FC Stone, certo?
Isso, é isso, em comparação com o primeiro giro.
Com tá? O primeiro giro.
Exatamente. O nosso número aumento do número de animais confinados em 2019 estava na casa de 9,1, muito próximo do que o MES, o Paro Mato Grosso, se não me falha a memória, foi de 9,07. Então é um número muito próximo, mas isso em aspecto do Brasil, mas também no nosso monitoramento, nós já observamos que o número de animais confinados no segundo giro, principalmente nos meses de outubro e dezembro, seria maior que o número de julho a setembro.
Muito bem. Vamos acompanhar esse mercado de perto, então. Caio Toledo, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas e volto sempre, Caio.
Obrigado, Abraço, boa tarde para ti, boa tarde a todos.
Boa tarde. O Caio é consultor da FC Stone. A gente estava com a conexão com ele um pouquinho ruim, alguns trechos, alguma dificuldade de entendimento, mas eu acho que, no contexto geral, a gente conseguiu entender direitinho o que o Caio falou. A gente teve um movimento de alta nos preços da arroba, que acabaram ficando limitados aí nesse momento. Daí o Caio foi pesquisar para saber por que que esses preços da arroba não estavam evoluindo. E comparou o ritmo das exportações com o ano passado. E percebeu aí que houve, se não uma redução, pelo menos uma estabilização aí das exportações. As exportações, os senhores lembram, vinham fazendo diferença aí, principalmente nessa relação de oferta e demanda, nesse momento de oferta curta no Brasil. Com essa estabilização e com a possível chegada aí, e incremento de um volume maior de animais confinados, o mercado deu essa parada aí naquele ritmo de alta que vinha sendo registrado. Muito bem, diante desse cenário, vamos ver como estão os preços. Lá na B3, Mercado Futuro, trabalhando da seguinte forma: outubro, R$ 162,30, com alta de 0,15%. Novembro, recuando 0,06%, a R$ 165,25. Dezembro, R$ 167,10, subindo 0,24%, e o janeiro de 2020, R$ 171,00, uma leve alta de 0,06%. O indicador Esalq BMF, na casa ainda dos R$ 159,00, encerrou ontem a R$ 159,70, uma ligeira alta de 0,09%. São os números do mercado do boi. A gente fica por aqui, eu agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.